Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, legisladores preparam-se para votação sobre o sistema de saúde. Presidente Trump aprova a construção do oleoduto ligando os Estados Unidos ao Canadá. Em Egito, antigo presidente Mubarak foi libertado. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos o Rashad Smith na produção de Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Banco de Moçambique, que tinha afastado qualquer sinal de alarme em relação à estabilidade do Mozambique, veio hoje a público afirmar que os seus acionistas não cumpriram com a decisão de aumentar o capital social do banco, intervencionado pelo governo em setembro do ano passado. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Os acionistas do Mozambique, numa Assembleia Geral realizada em janeiro passado, tomaram a decisão de aumentar o capital social de 8,17 mil milhões de meticais para repor o equilíbrio financeiro, fixando o prazo de 23 de março corrente para que pudessem exercer o direito de preferência na sua recapitalização. Fim do prazo, diz o Banco de Moçambique, os acionistas não cumpriram os requisitos estabelecidos para o exercício do direito de preferência, sublinhando depois que o Conselho de Administração Provisório, em coordenação com a Comissão de Avaliação, continua com o processo de recapitalização do Mozambique. Refira-se que o Banco Central, na sequência de informações difundidas nas redes sociais sobre a situação do Mozambique, havia afirmado não haver qualquer sinal de alarme em relação à estabilidade presente e futura desta instituição criada em 2008 e que se afirmou como o primeiro banco verdadeiramente moçambicano fora da esfera da Frelimo. O próprio Mozambique havia afirmado também que a sua recapitalização tem evoluído dentro das expectativas e que o banco conseguiu recuperar os índices de confiança no mercado e com o público em geral. Detido em 51% pela Moza Capitais e a 49% pelo Novo Banco de Portugal, o Mozambique foi intervencionado pelo Banco de Moçambique porque a sua situação financeira e prudencial vinha degradando-se de forma insustentável, tornando-se necessário reforçar as medidas extraordinárias de saneamento. No setor financeiro moçambicano, esta e outras medidas tomadas pelo Banco de Moçambique são positivas, segundo Paulo Sousa, presidente da Comissão Executiva do BCI.
No domínio da transparência, da informação aos consumidores e a comparabilidade das ofertas que são feitas entre os bancos no domínio do financiamento, é muito relevante, transmite também uma postura positiva por parte dos bancos comerciais para com o mercado e, portanto, estamos naturalmente muito alinhados com aquele que é o caminho que o Banco de Moçambique decidiu tomar nessa matéria.
Eduardo Sengo diz que isso lança também um sinal de confiança.
Quando toma esse tipo de medidas em que deixa-se o mercado começa a pensar que as coisas estão a melhorar. Estando havendo essa melhoria, portanto, eu começo a ter algumas perspectivas boas, né, relativamente ao mercado. Então, portanto, isso é importante para o setor privado. O setor privado quer um mercado com confiança.
Entretanto, o Banco de Moçambique não revela as razões do incumprimento do prazo de recapitalização destinado a garantir a estabilidade do sistema financeiro e o reforço da confiança no futuro do Mozambique. Contudo, há informações que a Voz da América não conseguiu confirmar de que o novo banco, também intervencionado pelo Banco de Portugal, não apoiou os aumentos de capital do Mozambique nem se mostrou disponível para vender a sua parte. Por outro lado, a indicação de João Figueiredo como presidente do Conselho Executivo Provisório do Mozambique não está a ser bem vista por algumas pessoas ligadas ao setor financeiro. A questão é que Figueiredo é acionista do Banco Único que se esforça, tal como se diz, por ocupar o lugar de quinto maior banco moçambicano que o Moz ocupa, o que levanta a questão de conflito de interesse ou, no mínimo, de ética. Mas há quem considere que o fato de João Figueiredo continuar acionista do Banco Único não levanta aspectos de conflito de interesse, porque ele não faz parte dos órgãos sociais do Banco Único. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nos últimos 5 anos, Moçambique registrou progressos assinaláveis na aplicação da Convenção dos Direitos da Criança, mas ainda persistem violações graves. É pelo menos o que afirma o ROSC, uma organização não-governamental moçambicana. Francisco Júnior.
Progressos que, segundo diz o ROSC no relatório, foram assinaláveis nos últimos 5 anos.
Temos um quadro político-legal em vigor, que na nossa opinião é um quadro político relevante, que cria todo um ambiente para assegurar a implementação dos direitos da criança no país. Uma outra constatação positiva é que houve progressos na melhoria dos indicadores de desenvolvimento da criança. E alguns desses indicadores são a redução da mortalidade infantil. E falando da redução da mortalidade infantil, Moçambique conseguiu atingir a meta do desenvolvimento do milênio nessa matéria e é um aspecto muito positivo.
Houve melhorias no bem-estar das crianças em diferentes domínios, mas há ainda muita coisa que está mal. Um dos exemplos é o problema da desnutrição crónica.
Moçambique continua a ter uma das taxas mais elevadas de desnutrição crónica em África. 43% de crianças abaixo de 5 anos ainda continuam a sofrer desnutrição crónica. E este é um problema muito sério que impacta no desenvolvimento da criança no futuro e no desenvolvimento do capital humano. Um outro indicador muito sério é o indicador sobre casamento prematuro. 48% de crianças moçambicanas continuam a casar-se prematuramente. E é uma das taxas mais altas do mundo.
E a violência contra a criança é ainda um caso sério em Moçambique.
Podemos falar da violência física, que é a violência que todos nós conhecemos, mas também existe a violência psicológica e emocional. Quando nós privamos a uma criança de determinados direitos, nós estamos a violentá-la de alguma forma. E todas aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, essas crianças estão potencialmente em situação de violência.
E para assegurar uma efetiva implementação e realização dos direitos da criança no país, o ROSC deixa uma série de recomendações, uma das quais é a necessidade de prover investimentos mais robustos por parte das autoridades governamentais em setores considerados chave.
É importante que o governo continue a investir seriamente no setor da ação social, porque é este setor que tem a responsabilidade de olhar principalmente pelas crianças em situação de vulnerabilidade. Neste momento, o Ministério da Ação Social deve estar a receber na ordem dos 3,2% do orçamento do Estado, o que para nós não é um orçamento suficiente para aquilo que é a demanda do próprio setor.
Albino Francisco, coordenador executivo do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, ROSC, e algumas das recomendações que constam no relatório publicado por aquela organização não-governamental moçambicana sobre a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Moçambique. E de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Mais de 320 moçambicanos pediram nacionalidade sul-africana desde 2014 até aos primeiros 2 meses deste ano. A maior parte dos pedidos registrou-se no ano passado, com 115 solicitações de nacionalidade. Simeão Pomba.
A maior parte dos pedidos registrou-se no ano passado, com 115 solicitações de nacionalidade sul-africana. Trata-se de moçambicanos já com documentos de residência permanente na África do Sul há vários anos. Para estes moçambicanos, ter nacionalidade sul-africana abre muitas oportunidades na África do Sul para si e para seus filhos. Entretanto, no ano passado foram deportados 3.940 imigrantes moçambicanos sem documentos válidos de residência permanente e de trabalho na África do Sul. Nos primeiros 2 meses deste ano, até semana passada deste mês de março, foram deportados 509 imigrantes moçambicanos ilegais. Só que logo depois da deportação, alguns jovens imigrantes voltaram a entrar na África do Sul sem documentos válidos. Dizem que em Moçambique as oportunidades de emprego são muito limitadas em comparação com a África do Sul.
Em Moçambique há crise de comida, eu tenho 2 irmãs, 1 filho, eu tenho que sustentá-las. Sou por isso que eu estou aqui na África do Sul, eu estou procurando dinheiro.
Face à constante pressão da imigração, o governo sul-africano, através do Ministério dos Assuntos Internos, ou Home Affairs, Guiné-Bissau, promove uma conferência regional de 2 dias sobre a migração que vai juntar pelo menos 4 ministros do Zimbábue, Namíbia, Lesoto e Suazilândia, diplomatas africanos acreditados em Pretória e especialistas em gestão da migração internacional. Segundo Home Affairs, em 2015, a África do Sul recebeu mais de 60 mil pedidos de asilo de todos os quadrantes do mundo, incluindo de moçambicanos e de angolanos, dos quais apenas cerca de 10% foram aprovados, e no ano passado foram pouco mais de 40 mil pedidos, tendo sido aprovados menos de 5%. O vizinho Zimbábue lidera a lista dos pedidos com mais de 200 mil imigrantes que fugiram da crise económica que assola o seu país. Simeão Ponguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguana. O endividamento e o financiamento da economia de São Tomé e Príncipe têm sido o principal assunto das últimas negociações entre o Fundo Monetário Internacional e as autoridades do arquipélago. O Fundo Monetário Internacional considera que a dívida pública do país é elevada e aconselha o governo do arquipélago a controlar o endividamento para não comprometer a sustentabilidade da economia. Mas o governo diz que o país precisa de endividar-se para fortalecer a economia. Oscar Medeiros.
Atualmente, o estoque da dívida pública de São Tomé e Príncipe representa cerca de 85% do produto interno bruto do país. De acordo com o ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, em entrevista à Voz da América, grande parte desta dívida, estimada em cerca de 266,4 milhões de dólares, foi contraída nos últimos 10 anos, junto dos parceiros de cooperação bilateral e multilateral.
Em 2007, o nosso estoque da dívida era cerca de 350 milhões de dólares, mais de 117% do produto interno bruto. Beneficiamos da iniciativa IPIC, essa dívida reduziu substancialmente, mas, tendo em conta que o governo tem tido necessidade permanente de recorrer a empréstimo para fazer face às suas necessidades de investimento, fez com que, durante esses anos, portanto, houvesse um crescimento de novo da dívida, atingido nesse momento um montante de 266 milhões de dólares, cerca de 85% do produto interno bruto.
Segundo o Fundo Monetário Internacional, a instituição que periodicamente faz a avaliação da situação macroeconómica de São Tomé e Príncipe, este valor da dívida pública já coloca São Tomé e Príncipe no grupo de países de alto risco de endividamento. Mas as autoridades nacionais consideram que São Tomé e Príncipe precisa de fortalecer a sua economia, desenvolvendo infraestruturas como porto, aeroporto e energia, e para isso vai ter que continuar a endividar-se nos próximos anos.
O governo está consciente dessa situação, do risco de endividamento, mas também está consciente que é necessário o investimento nessas infraestruturas de base que poderão criar condições para que o país cresça a níveis superiores a que atualmente estamos a crescer.
Este ano prevê-se um crescimento da economia na ordem dos 4%. A nova chefe da missão do FMI para São Tomé e Príncipe, Xiang Mingli, acredita no potencial económico do país, mas pede ao governo mais cautela no endividamento.
Neste momento a dívida está realmente um pouco elevada. De qualquer das formas, se o governo estiver bastante atento a esta questão, é perfeitamente possível controlá-la a médio prazo. Este país é um país com imenso potencial, é um país muito bonito e tem de facto muito potencial, sendo que obviamente a questão das infraestruturas é absolutamente crucial também, é uma questão chave. Portanto, há que encontrar formas de conseguir realmente promover esse desenvolvimento e desenvolver as infraestruturas sem, no entanto, criar excesso de dívida.
O governo santomense garante que essas negociações tenham sido francas e abertas.
Nós temos uma vontade, portanto, é claro e compreendido por todas as instituições que essas infraestruturas são cruciais para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Nós temos essa limitação, portanto, estamos num processo de galinha-ovo. Temos essa necessidade e mais, por outro lado, estamos limitados em termos de acesso a financiamentos, principalmente aqueles que não são concessionais.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América. O Sindicato Nacional da Polícia, SINAPOL, de Cabo Verde, marcou uma greve para os dias 30 e 31 de março, seguida de manifestação em todo o arquipélago, para exigir o cumprimento do pacote de reivindicações entregue ao governo há muito. O governo diz não haver motivos para a greve, mas até agora não há acordo entre as partes. Entre as exigências estão a equiparação dos três ramos da Polícia Nacional, como justificou José Barbosa, presidente do Sindicato Nacional da Polícia.
Entre os quais, a questão da nivelação do salário, a questão da grelha salarial entre si, que a Polícia Nacional está já há 10 anos à espera, versus a questão das promoções e progressões, a questão da carga horária, a Polícia Nacional entrará em greve, seguido de manifestação, nos dias 30, 31 e 1.
O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse ter ficado surpreendido com o anúncio da greve e no encontro com os comandos da Polícia Nacional, ontem enumerou as medidas que o governo vai tomar em breve para solucionar os problemas levantados. Rocha lembrou que esses problemas arrastam-se há 10 anos e que o executivo em exercício há 11 meses prometeu e vai encontrar uma solução. O diretor da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, disse estar de acordo com as reivindicações do sindicato, mas considera que a greve não tem razão de ser.
Continua, portanto, a dizer que não há motivos para fazer a greve. Aliás, eu também posso dizer que o que a associação defende, nós defendemos. Nós estamos também do lado da associação SINAPOL, porque estamos a defender o interesse dos nossos efetivos. O pessoal terá de ter alguma paciência.
O presidente do SINAPOL, no entanto, diz que a classe está desinteressada e desmotivada.
O pessoal está estressado, o pessoal está cansado. E o pessoal está descontente, mais do que isso, desmotivante perante esta situação.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou os legisladores do seu próprio partido republicano que poderia abandonar a ideia de abolir o sistema de saúde do seu antecessor conhecido por Obamacare. Trump acrescentou que focaria as suas atenções noutras questões se os legisladores não aprovassem, numa votação prevista ainda para hoje, a nova lei do setor da saúde proposta pela sua administração. Durante os últimos dias, Trump multiplicou os esforços para tentar unir as alas do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, mas não conseguiu aparentemente obter o aval do grupo mais conservador dos congressistas republicanos. Paralelamente, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, tentava garantir os votos necessários para aprovar a nova legislação. De acordo com o congressista republicano Bradley Byrne, do estado do Alabama, este é o momento da verdade para os seus colegas de partido. Ou aprovam a abolição do Obamacare e estão do lado do presidente, ou então não o fazem e pertencem à oposição. Segundo muitos analistas, o ambiente conturbado vivido esta semana no seio do Partido Republicano poderá ter implicações graves para a liderança partidária, dificultando os seus planos de reformas fiscais para a reconstrução em larga escala das infraestruturas e dificultando também a aprovação do próximo orçamento do governo federal. Paul Ryan marcou a votação da Lei da Saúde para hoje, visto tratar-se do 7º aniversário da aprovação do Obamacare. Mas a ala mais conservadora do seu partido está a impedir que ele consiga os votos necessários, alegando que a nova legislação mantém demasiados elementos da sua antecessora, o Obamacare. Aqui Washington, Voz da América. A secretária britânica do Interior, Amber Rudd, negou que tenha havido uma falha dos serviços secretos devido ao facto do indivíduo que efetuou o ataque de quarta-feira em Londres já ter antecedentes criminais. Numa entrevista à televisão Sky News, Rudd disse que tinha completa confiança nos serviços secretos. A polícia londrina identificou o atacante como Khalid Massoud, um britânico que se converteu ao islamismo e que tinha um longo historial criminal envolvendo posse de armas, assim como outras acusações. A organização terrorista Estado Islâmico disse que Massoud, de 52 anos de idade, era um soldado do grupo e que respondeu ao apelo para atacar civis em países que apoiam os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico. Nas horas que seguiram o ataque em pleno centro de Londres, a polícia britânica levou a cabo rusgas através do país, procurando possíveis comparsas de Massoud. 8 pessoas foram detidas nessas ações sob suspeita de estarem a planear atos terroristas. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Milhares de trabalhadores da saúde de 13 países da África Ocidental e Central preparam-se para vacinar 116 milhões de crianças contra a poliomielite. A Organização Mundial de Saúde e o Unicef lideram essa campanha, tal como refere o Amâncio Miguel.
As agências das Nações Unidas dizem que mais de 190 mil voluntários far-se-ão ao campo para vacinar crianças menores de 5 anos de casa em casa em 13 países. A campanha sincronizada de vacinação contra pólio é a maior que vai acontecer em África e será entre os dias 25 e 26 de março. O diretor da Unidade para a Erradicação da Pólio na Organização Mundial da Saúde, Michel Zafran, diz que as crianças deverão ser vacinadas em curto tempo para elevar a imunidade no continente e fortalecer a proteção. Zafran diz que, se as crianças forem vacinadas em simultâneo, o vírus não terá onde esconder. Em agosto de 2016, 4 crianças tiveram pólio e ficaram paralíticas no estado do Borno, nordeste da Nigéria, onde opera o movimento Boko Haram. Foram os primeiros casos de pólio detectados em 12 anos em África. Zafran diz que desde essa altura não foram detectados outros casos. Na presente campanha, a OMS diz que há uma preocupação com a segurança das equipas de vacinação, uma vez que, em algumas zonas, há instabilidade política. Se nos próximos 13 anos não forem detectados casos de pólio, os países da África Central e Ocidental serão declarados livres da doença. E se isso acontecer, o mundo estará muito próximo da erradicação da doença. Apenas foram recentemente detectados 5 casos no Afeganistão e Paquistão.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir da capital americana. Foi atribuído ao Sudão um papel-chave na Organização para a Proibição das Armas Químicas, o que alguns analistas consideram como prejudicando a credibilidade daquela instituição. O governo do Sudão foi acusado no ano passado, num relatório da Amnistia Internacional, de ter utilizado armas químicas contra a população da província de Darfur. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Alguns analistas estão preocupados com as notícias de que o Sudão foi escolhido para um cargo no Conselho da Organização para a Proibição de Armas Químicas. As fontes destacam o relatório de dezembro passado divulgado pela Amnistia Internacional, acusando o governo do Sudão de ter utilizado armas químicas contra a região de Jebel Marra, no período compreendido entre janeiro e agosto de 2016. O relatório alega que cerca de 250 pessoas, incluindo crianças, terão sido mortas em resultado dos ataques químicos e que centenas de outras pessoas ficaram feridas. Em setembro, a Organização para a Proibição das Armas Químicas divulgou uma declaração indicando ter tido conhecimento do relatório e que examinaram mesmo bem como outras informações recolhidas. No que diz respeito à nova posição dentro da organização, a Organização para a Proibição das Armas Químicas recusou-se a comentar. O ministro sudanês de Estrangeiros, Ibrahim Gandour, refutou as acusações de que o seu governo tivesse usado armas químicas em Darfur, argumentando que a Amnistia Internacional incluía fotografias manipuladas de aldeias e de doentes no seu relatório.
The international community knows very well that the September report of Amnesty International was a rigged report. Sudan responded immediately to that report.
A comunidade internacional diz que Gandour sabe muito bem que o relatório de setembro da Amnistia foi um relatório manipulado e acentuou que o Sudão se comprometeu em não obter armas químicas. Jonathan Loeb, conselheiro da Amnistia Internacional e autor do relatório, discorda com o ministro estrangeiro sudanês em que o relatório foi manipulado.
That is patently false. Our report was based on
O nosso relatório, diz ele, foi baseado em entrevistas diretas com sobreviventes e testemunhas dos ataques que ocorreram em Jebel Marra em 2016. Isto foi corroborado por imagens de satélite. Os Estados africanos da Organização para a Proibição das Armas Químicas, incluindo os Camarões, Ganda, Quênia, Líbia, Marrocos, Nigéria, Senegal e África do Sul, nomearam o Sudão. Eric Rivers, do Centro de Saúde e Direitos Humanos da Universidade de Harvard, considera que a decisão tem reflexo negativo para aquelas nações.
They all see themselves as part of a continent that is being abused by the world in their eyes, and in many respects, they're right. But certainly the way to
Todos se consideram como sendo parte de um continente que tem sido abusado pelo mundo, e aos seus olhos, e em muitos aspectos, estão corretos. Não é tanto, não é colocando o regime de Khartoum na Organização para a Proibição de Armas Químicas. Aquela organização, recordamos, é responsável pela aplicação das provisões que incluem a verificação da destruição de tais armas e a prevenção do seu reaparecimento.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. E como habitualmente, vamos ter aqui de seguida o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com jogos de apuramento para o Mundial, hoje aqui na zona da América Central e Norte, a CONCACAF. Há dois bons jogos em perspectiva, México-Costa Rica e Estados Unidos-Honduras. Nesta fase de qualificação, há seis nações em competição. Passam os primeiros três, o quarto vai à repescagem. Costa Rica comanda com 6 pontos, seguido do México com 4. Portanto, é por isso que este jogo vai ser muito interessante. Para os Estados Unidos, o jogo de hoje é um jogo importantíssimo. Surpreendentemente, os americanos perderam os dois primeiros jogos, o segundo dos quais frente à Costa Rica por 4-0, o que resultou na saída do treinador Jürgen Klinsmann e a substituição pelo veterano Bruce Arena. Estados Unidos têm que ganhar hoje, caso contrário, começa a ficar tudo muito complicado. Na Europa, hoje há também muitos jogos, mas é amanhã que temos um apetitoso Portugal-Hungria. Todos se recordam do Euro 2016, quando Portugal e a Hungria empataram a 3 golos. Hoje há também jogos amigáveis, há equipas africanas em ação. Costa do Marfim defronta a Rússia, Guiné-Conakry, o Gabão, Marrocos, o Burkina Faso e a Tunísia tem pela frente os Camarões. Não conta para nada. Dá para treinar e para ver. Ontem, o Brasil distanciou-se no topo da classificação da zona de qualificação da América do Sul. Foi a Montevideo bater o Uruguai por 4-1, 3 golos de Paulinho. É, quem é Paulinho? Joga no Guangzhou, na China. É verdade. O Neymar marcou outro golo. O Brasil dominou totalmente e mereceu esta vitória. A Argentina bateu o Chile por 1-0, golo de penalti de Lionel Messi. Mas talvez o Chile merecia empatar. A Colômbia bateu a Bolívia também por 1-0. O Equador perdeu com o Paraguai por 2-1. O que é que isto tudo significa? Pois significa que o Brasil está em primeiro com 30 pontos. O Uruguai mantém-se em segundo, agora mais distante, com 23 pontos. A Argentina em terceiro com 22. Colômbia em quarto com 21. E Equador e Chile em quinto e sexto, ambos com 20 pontos. Passam os primeiros 4. O quinto vai à repescagem. Paraguai está agora precisamente a 2 pontos do Equador e do Chile para esse lugar de repescagem. Basquetebol americano. Ontem houve 5 jogos. O Brooklyn deu cabazada ao Phoenix Suns, 126-98. Toronto foi a Miami e ganhou à vontade, 101-84. O Santo Antônio bateu o Memphis, 97-90. O Dallas ganhou a Los Angeles Clippers, 97-95. E o Portland bateu o New York Knicks, 110-95. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E tempo ainda para recordarmos aqui na Voz da América os principais títulos da atualidade. Estados Unidos, legisladores preparam-se para a votação sobre o sistema de saúde. Presidente Trump aprova a construção de um oleoduto ligando os Estados Unidos ao Canadá. E no Egito, o antigo presidente Mubarak foi libertado. Títulos dos jornais. O Washington Post diz que Trump ordena a votação da legislação da saúde. O New York Times afirma por seu turno: Trump diz aos republicanos agora ou nunca. E por último, o USA Today diz que a Câmara dos Representantes americana avança com voto sobre o sistema de saúde. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:37. Aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura é de 12 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Temas do dia, Presidente Trump e republicanos da Câmara dos Representantes aguardam voto sobre lei de saúde. Vão ser vacinadas mais de 116 milhões de crianças em África. 24 de março de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e ainda um editorial da Voz da América. Celebrações do Dia Mundial contra a Tuberculose. Na capital angolana, a cidade de Luanda, registram-se mais de 500 casos de tuberculose por mês. O diretor do Hospital Sanatório diz que os jovens são os mais afetados. O diretor daquele hospital diz que Luanda recebe mais de 500 novos casos de tuberculose por mês. João Chiwana fez a revelação hoje, sexta-feira, no dia em que se assinala o Dia Mundial contra a Tuberculose, e disse que os números preocupam a direção da unidade. Chiwana, citado pela Angop, revela que as novas infecções são maioritariamente pulmonares e tendem a crescer significativamente, isto devido à ineficácia dos programas de combate à tuberculose desenvolvidos e à procura tardia pelos doentes do tratamento. Uma organização da sociedade civil diz que nos últimos 5 anos, Moçambique registrou progressos assinaláveis na implementação da Convenção dos Direitos da Criança, mas que ainda persistem violações graves. Alguns dos indicadores de desenvolvimento com impacto direto na vida das crianças simplesmente não melhoraram. É o que afirma a ROSC, a Organização Não-Governamental Moçambicana, que tem como principal objetivo observar e influenciar a aplicação dos direitos da criança. A ROSC acaba de publicar um relatório em Maputo, um documento que levou 1 ano a ser produzido e que tem como título o seguinte: Implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Moçambique, análise de progressos dos desafios de 2010 a 2019. Francisco Júnior.
Progressos que, segundo diz o Rosque no relatório, foram assinaláveis nos últimos 5 anos.
Temos um quadro político-legal em vigor, que na nossa opinião é um quadro político relevante, que cria todo um ambiente para assegurar a implementação dos direitos da criança no país. Uma outra constatação positiva é que houve progressos na melhoria dos indicadores de desenvolvimento da criança. E alguns desses indicadores são a redução da mortalidade infantil. E falando da redução da mortalidade infantil, Moçambique conseguiu atingir a meta do desenvolvimento do milénio nessa matéria, e é um aspecto muito positivo.
Houve melhorias no bem-estar das crianças em diferentes domínios, mas há ainda muita coisa que está mal. Um dos exemplos é o problema da desnutrição crónica.
Moçambique continua a ter uma das taxas mais elevadas de desnutrição crónica em África. 43% de crianças abaixo de 5 anos ainda continuam a sofrer desnutrição crónica. E este é um problema muito sério que impacta no desenvolvimento da criança no futuro e no desenvolvimento do capital humano. Um outro indicador muito sério é o indicador sobre casamento prematuro. 48% de crianças moçambicanas continuam a casar-se prematuramente. E é uma das taxas mais altas do mundo.
E a violência contra a criança é ainda um caso sério em Moçambique.
Podemos falar da violência física, que é a violência que todos nós conhecemos, mas também existe a violência psicológica e emocional. Quando nós privamos a uma criança de determinados direitos, nós estamos a violentá-la de alguma forma. E todas aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, essas crianças estão potencialmente em situação de violência.
E para assegurar uma efetiva implementação e realização dos direitos da criança no país, o ROSC deixa uma série de recomendações, uma das quais é a necessidade de prover investimentos mais robustos por parte das autoridades governamentais em setores considerados chave.
É importante que o governo continue a investir seriamente no setor da ação social, porque é este setor que tem a responsabilidade de olhar principalmente pelas crianças em situação de vulnerabilidade. Neste momento, o Ministério da Ação Social deve estar a receber na ordem dos 3,2% do orçamento do Estado, o que para nós não é um orçamento suficiente para aquilo que é a demanda do próprio setor.
Albino Francisco, coordenador executivo do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, ROSC, e algumas das recomendações que constam no relatório publicado por aquela organização não-governamental moçambicana sobre a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Moçambique. E de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Mais de 320 moçambicanos pediram nacionalidade sul-africana a partir de 2014 até aos primeiros dois meses deste ano de 2017. A maior parte dos pedidos registou-se no ano passado com 115 solicitações de nacionalidade. Detalhes com o Simeão Pogan.
A maior parte dos pedidos registou-se no ano passado com 115 solicitações de nacionalidade sul-africana. Trata-se de moçambicanos já com documentos de residência permanente na África do Sul há vários anos. Para estes moçambicanos, ter nacionalidade sul-africana abre muitas oportunidades na África do Sul para si e para seus filhos. Entretanto, no ano passado foram deportados 3.940 imigrantes moçambicanos sem documentos válidos de residência permanente e de trabalho na África do Sul. Nos primeiros dois meses deste ano, até semana passada deste mês de março, foram deportados 509 imigrantes moçambicanos ilegais. Só que logo depois da deportação, alguns jovens imigrantes voltaram a entrar na África do Sul sem documentos válidos. Dizem que em Moçambique as oportunidades de emprego são muito limitadas em comparação com a África do Sul.
Em Moçambique há crise de comida, eu tenho duas irmãs, um filho, eu tenho que sustentá-las. Sou por isso que eu estou aqui na África do Sul, eu estou procurando dinheiro.
Face à constante pressão da imigração, o governo sul-africano, através do Ministério dos Assuntos Internos, ou Romafé, promove uma conferência regional de dois dias sobre a migração que vai juntar pelo menos quatro ministros do Zimbábue, Namíbia, Lesoto e Suazilândia, diplomatas africanos acreditados em Pretória e especialistas em gestão da migração internacional. Segundo Roma Feias, em 2015, a África do Sul recebeu mais de 60 mil pedidos de asilo de todos os quadrantes do mundo, incluindo de moçambicanos e de angolanos, dos quais apenas cerca de 10% foram aprovados, e no ano passado foram pouco mais de 40 mil pedidos, tendo sido aprovados menos de 5%. O vizinho Zimbábue lidera a lista dos pedidos com mais de 200 mil imigrantes que fugiram da crise económica que assola o seu país. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passa agora para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Os resultados da auditoria internacional e independente aos empréstimos contraídos por 3 empresas públicas de Moçambique, com aval do Estado, vão ser divulgados, garantiu em Washington o porta-voz do Fundo Monetário Internacional. Gary Rice recordou que o fundo defendeu de forma resoluta a realização dessa auditoria, que está a ser desenvolvida pela empresa Kroll Associates UK, e reforçou a ideia de que os resultados serão divulgados, não se sabendo ainda quando, se alientou. Questionado sobre o que deve Moçambique fazer primeiro, negociar um pacote financeiro com o FMI ou reestruturar a dívida com os credores, Gary Rice respondeu que não há uma sequência e acrescentou apenas que as discussões estão em curso. A auditoria incide sobre empréstimos contraídos em 2013 e 2014 pela Mozambique Asset Management e pela Proíndicos, no valor de 1,4 mil milhões de dólares, a que se juntam mais 727,5 milhões de dólares da emissão de títulos da dívida soberana, que resultaram da reestruturação da emissão de obrigações, no montante de 850 milhões de dólares emitidos pela empresa moçambicana de atum, a Ematum. A auditoria internacional independente às dívidas escondidas era uma exigência do FMI para reatar o apoio a Moçambique após a suspensão dos seus financiamentos com a revelação do escândalo em abril de 2016 e que levou também os 14 doadores do Orçamento de Estado a interromperem os seus pagamentos. Os acionistas do Banco Moçambicano Moza falharam no compromisso assumido em Assembleia Geral realizada a 23 de janeiro de capitalizar a instituição a fim de repor o equilíbrio financeiro e o cumprimento dos rácios prudenciais em vigor, informou o Banco de Moçambique. O Moza, anteriormente conhecido por Moza Banco, que iniciou a atividade em 2008, é controlado em 51% pela Moçambique Capitais, sendo os restantes 49% detidos pelo português Novo Banco, uma instituição que ficou com os ativos considerados de qualidade do falido Banco Espírito Santo. O Banco Central Moçambicano adianta no comunicado que, face à incapacidade dos acionistas de procederem à reposição dos capitais, foi decidido que o Conselho de Administração Provisório, em coordenação com a Comissão de Avaliação, vai prosseguir o processo de capitalização do Moza. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Hoje, nesta página, destacamos a literatura e, no caso concreto, no género Memórias. John Cachamila, combatente da luta de libertação e antigo ministro moçambicano, lançou esta semana aqui em Washington From the Rift Valley to the Dream of Freedom. Trata-se da versão em língua inglesa do livro Do Vale do Rift ao Sonho da Liberdade, Memórias de Lissungo.
Aí, praticamente uma salada russa. tem tudo. A minha infância, as brincadeiras daquela idade. Depois, a época de juventude, estudos, acabei no ensino primário, continuo na Tanzânia, porque eu sou de uma região fronteiriça, entre Malawi e Tanzânia. E, infelizmente, a influência portuguesa não estava muito sentido naquela zona, e nós olhamos para Tanzânia e Malawi como os países onde podia estudar e mandar os filhos, etc. Então, eu fui para Tanzânia. Então, quando eu me junto a Frelimo, com os meus 17 anos, já estava na Tanzânia, a estudar numa escola tanzaniana.
John Cachamila nasceu em janeiro de 1946 em Lungwawa, no distrito do Lago, na província moçambicana do Niassa. Juntou-se à Frente de Libertação de Moçambique em 1963. Por ocasião do lançamento do seu livro aqui em Washington, ele recorda alguns momentos da sua participação na luta de libertação, concretamente a estadia na Tanzânia.
primeiro em Bagamoyo.
Ah, Bagamoyo, sim, sim.
Esse foi o primeiro campo que a Frelimo teve na altura. Até eu fiz os primeiros pré-treinamento para ir para fora, para fazer o tratamento militar. Mas eu treinei com um grupo, só que quando o grupo já estava pronto para sair, ou quando o dia quando estava a sair, foi deixado. Uhum. Quando eu acordei, já o meu grupo não estava lá, já tinha viajado. E depois mandaram um carro para vir me buscar, disseram que você é muito pequeno, não pode ir para termos militares, você tem que voltar para a escola.
Viveu este tempo todo dentro da Frelimo e essa parte da luta de libertação que é fascinante. Há um período, vá lá, aquele período, digamos assim, mau, não é? Da luta de libertação, que é quando se dá o assassinato do Dr. Mondlane e isso tudo. Você estava na Tanzânia nessa altura?
Não, quando o presidente Mondlane foi assassinado, eu já estava na Iugoslávia.
Ah.
Tinha saído há uns 4 ou 5 meses antes da assassinato.
Muito bem. Mas você já estava, vá lá, não sei se estava a par, mas sentia que havia problemas? Ou...
Bom, eu tive uma tarefa na Frelimo de organizar a juventude.
Sim.
Então, liderei esse setor de juventude, eu estive no interior e vimos que havia alguns problemas. Mas os problemas que eu vi na altura são problemas internos e não problemas internacionais.
Ah, sim.
E o assassinato do presidente Mondlane parece estar muito mais ligado ao componente externo e exterior que eu, na altura, quando estava no interior, não tinha conhecido.
Na Jugoslávia, Cachamila concluiu estudos superiores em geologia em Minas em 1978. 3 anos depois, seguiu para Londres, onde fez o mestrado na mesma área. No governo moçambicano, desempenhou pastas ministeriais no meio ambiente e recursos minerais. Uma das motivações do seu livro é partilhar a história com os mais novos, começando pelas raízes familiares e não só.
Nós temos um princípio em Moçambique que se diz nós temos que contar a história da luta de libertação nacional.
Exatamente.
Porque todos somos a acabar e se nós acabarmos, se nós morremos, a história também vai morrer. Então temos uma iniciativa em que recomendamos os antigos combatentes sempre escreverem qualquer coisa, uma história, experiência, etc, etc. E, portanto, essa parte de motivação que eu tive para escrever esse livro. Mas a minha paixão foi de tentar identificar a minha família.
Ah.
Sabe que as famílias africanas são muito largas, mas infelizmente nós estamos a escrever, os nossos antepassados nunca escreveram sobre a sua história, sobre a família. E eu comecei pesquisa já há bastante tempo, em 1977, quando disse que não, eu quero fazer uma família, aliás, uma árvore de família, minha família.
Ah,
e comecei com isso e, felizmente, na altura, os antepassados estavam vivos, o meu pai, o meu avô e vários membros da família, e consegui recolher muita informação, que achei que tenho que pôr num livro.
Ah, muito bem.
Portanto, essa foi a via que eu levei. E quando estava a escrever, vi que, afinal, está a descobrir muita coisa que não conhecia, e contactei mais familiares que nem sabia que são da nossa família. E é por isso que consegui fazer essa árvore familiar.
E foi a partir de uma história familiar que ganhou o nome de Tsungu.
Lissungu, de facto, é o nome que foi dado. Não é para os meus pais, mas pessoas fora da minha família. É, a razão, o que significa Lissungu? É uma pessoa muito honesta, muito... sente sofrimento das outras pessoas... Então, o que de facto aconteceu, depois meu pai migrou para a Tanzânia, onde eu praticamente cresci. Então, ele tinha uma pequena loja, um quiosque pequenino, onde vendia coisas. E eu, sendo o filho mais velho, chegou o momento que devia
tomar conta da
tanta loja, quando os pais não estão lá. Só que, infelizmente, quando ele saía, sempre havia prejuízos. Eu conhecia já na aldeia pessoas idosas, especialmente as mulheres. Então, eles vinham lá, estavam pedindo um bocadinho de açúcar, um bocadinho disso. Eu dava e não cobrava o dinheiro. Então, são eles que me deram esse nome.
Lesungu ou Bondoso, From the Rift Valley to the Dream of Freedom, a versão do livro Do Vale do Rift ao Sonho da Liberdade, Memórias de Lesungu, foi lançada esta semana em Washington, D.C., pela Headline Books. Lesungu é de Niassa, a terra dos maçucos. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel.
That's it.
14:24 aqui na cidade de Washington. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira. O Presidente dos Estados Unidos alertou os parlamentares republicanos da Câmara dos Representantes que vai deixar chamado Obamacare como está, se ocupar da reforma e se ocupar da reforma dos impostos se os deputados do partido não apoiarem a sua proposta de lei para a saúde numa votação que vai ser efetuada esta tarde de sexta-feira. A votação tinha, aliás, sido prevista para ontem, mas a falta de votos suficientes dos congressistas republicanos levou ao seu adiamento para hoje. No final da noite ontem, Donald Trump enviou o diretor do gabinete, Mick Mulvaney, com um ultimato aos congressistas republicanos: não vou conversar mais. A votação havia sido planeada para coincidir com o aniversário da assinatura do antigo presidente democrata Barack Obama da reforma de saúde, ou a Lei de Saúde Acessível de 2010, conhecida como Obamacare, e um simbolismo que marcaria a primeira vitória legislativa de Donald Trump. A administração de Trump decidiu permitir a construção do controverso oleoduto Keystone XL, 2 anos depois do antigo presidente Obama ter rejeitado o mesmo. O Departamento de Estado anunciou hoje a emissão de uma licença à empresa TransCanada para construir uma infraestrutura, dizendo que a mesma serve os interesses nacionais. O presidente Trump afirmou, entanto, que o oleoduto é o método mais seguro de transportar petróleo, acrescentando que já devia ter sido construído há muito tempo. Uma escola de Manchester, na Inglaterra, encontra-se em alerta após uma ameaça de uma pessoa que alegadamente se encontra armada. De acordo com o Daily Express, o Colégio Bury recebeu a ameaça de que se encontraria uma pessoa armada a rondar a escola, tendo o alerta sido dado através de uma página do Twitter. A polícia confirmou estar no local e terá inicialmente aconselhado todos os professores e alunos a não saírem das instalações. Este caso acontece 2 dias depois de um homem ter morto 5 pessoas quando atirou com uma viatura sobre transeuntes que se encontravam perto do Parlamento de Londres. Hoje a polícia anunciou a prisão, considerada importante, de 2 pessoas, depois de 7 terem sido detidas ontem. Profissionais de saúde vão vacinar mais de 116 milhões de crianças contra a pólio na África Ocidental e Central nos próximos tempos. A campanha pretende cobrir crianças de 13 países contra uma doença que há 2 anos foi considerada praticamente erradicada em África. O anúncio foi feito pela Iniciativa Global de Erradicação da Pólio das Nações Unidas, cujo diretor Michael Zafran não quer ver a doença esconder-se em regiões afastadas. Mais de 190 mil voluntários vão participar naquela campanha. O antigo presidente do Egito, Hosni Mubarak, foi libertado hoje e já se encontra em sua casa em Heliópolis, também no Cairo. Mubarak foi destituído com uma revolução que ficou conhecida pela Primavera Árabe. Tinha sido condenado em primeira instância à prisão perpétua devido à morte de 239 civis durante as manifestações de 2011 que puseram fim ao seu regime. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente visita à China, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson afirmou ser importante que os dirigentes dos nossos 2 países se envolvam em maior diálogo para desenvolver um entendimento comum que irá guiar o nosso relacionamento nos próximos 50 anos. Os Estados Unidos e a China, acrescentou, são as 2 maiores economias do mundo e devemos promover a estabilidade e o crescimento. Os nossos 2 países devem ter um relacionamento comercial positivo, que seja honesto e pague dividendos para as 2 partes, e iremos trabalhar nesse sentido. O secretário Tillerson debateu a importância de salvaguardar a estabilidade e a segurança no Nordeste da Ásia e na região do Pacífico. Notamos que os esforços feitos nos últimos 20 anos não têm até agora conseguido reduzir a ameaça posta pelos programas ilegais de armamento da Coreia do Norte, referiu Tillerson. Porque a política da China é a desnuclearização da Península da Coreia, renovamos a determinação de trabalharmos juntos para convencer o governo da Coreia do Norte a escolher um caminho melhor e um futuro diferente para o seu povo. O secretário Tillerson assentou a importância de manter a ordem baseada nas regras para lidar com as disputas marítimas no Mar do Sul da China, bem como a liberdade de navegação e de sobrevoo. Deixou igualmente claro que os Estados Unidos vão continuar a advogar os valores universais, como os direitos humanos e a liberdade religiosa, para o povo chinês. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, dia 24 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje,
Sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.